Algo maravilhoso. Bom, hoje eu quero continuar falando sobre oração. Comecei a mensagem de manhã, vou terminar agora à noite. E o meu objetivo é te levar a orar como Jesus. Quem quer orar como Jesus? Tem certeza? Hoje eu vou falar que Jesus orava até a quarta vigília da noite. Tem certeza que você quer orar como Jesus? Nós vamos estudar Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. Você trouxe Bíblia, abra lá. Diz assim a palavra do Senhor: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Estenda as mãos assim, em sinal de rendição. Repete comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. O que me chamou a atenção quando eu li esse texto foi a expressão quarta vigília da noite. O que representa isso? Talvez na sua Bíblia esteja escrito alta madrugada. Os antigos dividiam a noite em turnos de 3 horas. Das 6 às 9 era a primeira vigília, das 9 à meia-noite a segunda vigília, da meia-noite às 3 horas da manhã a terceira vigília, das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã era a quarta vigília. A Bíblia vai dizer que Jesus se despede das multidões, impele que os discípulos entrem no barco, e então ele sobe a montanha para orar sozinho. A Bíblia vai dizer que era o fim da tarde, que o dia estava acabando, começando a noite. E ele então ora até a quarta vigília da noite. Jesus passou a noite orando. É por isso que eu perguntei quem queria orar como Jesus. Passar a noite na presença. E quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei me perguntando: se Jesus, que é Jesus, precisava orar e orava tanto, quanto mais eu e você? Sabe, o que a vida de Jesus me ensina é que a oração nos habilita para vivermos coisas maiores com Deus. Agora, eu confesso para vocês que quando eu olho para alguém que passa a noite orando, isso para mim era um absurdo, até um tempo atrás. Eu lembro quando eu estava no seminário com 19 anos de idade, teve um culto sobre oração. E um pastor ministrou a palavra e Deus falou ao meu coração, falou: olha, você não tem vida de oração. Quem aqui nasceu na igreja? Levanta a mão. A gente aprende a orar desde cedo, mas muitas vezes a nossa oração é mecânica. Você vai para o almoço, tem que orar antes das refeições, antes de dormir. Aí tem gente que já ora: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E muitas vezes a nossa comunhão com Deus é rasa. A gente não ora. E naquele culto ficou muito claro para mim que eu não tinha uma vida de intimidade com Deus. Aquele pastor nos desafiou a fazer um compromisso de oração. Eu fiz um compromisso. Naquele culto eu falei, a partir de hoje eu vou orar uma hora por dia. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Fui para casa, entrei no meu quarto, peguei minha Bíblia e comecei a orar. E eu lembro, eu comecei a orar pela família, pelos problemas de família, pelas situações complicadas, pela igreja, pelos líderes da igreja. Eu orei, 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 orei. Quando eu terminei de orar, olhei no relógio, tinham passado 7 minutos. Falei, meu Deus, como é que eu vou orar uma hora? E eu lembro que eu orei aquela primeira uma hora arrastado. Aí no outro dia eu falei, vou tentar melhorar a estratégia para ver se eu consigo orar uma hora. E aí então eu desci para a garagem. Lá eu levava um violão. E aí eu tocava umas músicas, orava e o tempo passava mais rápido. Mas mesmo assim era difícil. Aí eu mudei a estratégia, eu comecei a orar pelos carros. Eu estava na garagem, então eu ia passando pelos carros. Quando acabava o assunto, eu começava a orar pelos carros. Quando estava mais velho, mais judiado, eu falava, olha, isso aqui está precisando mais, Deus abençoe. E eu ia orando. Até que um dia, eu descobri o que representa a presença de Deus. A presença de Deus manifesta. Ah, minha oração hoje é que a presença de Deus se manifeste neste lugar. Que você a encontre. Eu desci, era uma noite como outras. Peguei o elevador, saí para a garagem, fui atravessando os carros. Mas naquele dia, o Espírito de Deus havia tomado aquele lugar. Eu ouvi o Espírito me dizendo, estou te esperando. Eu cruzei os carros, parei no meu buraco e comecei a tocar meu violão e falar com Deus. E naquele dia eu abri a Bíblia e Deus falava, eu abria de novo e Deus se revelava uma vez atrás de outra, e a presença de Deus tomou meu coração de forma maravilhosa. Há prazer na presença de Deus, há alegria na presença de Deus, há paz na presença de Deus. Ah, eu creio, Deus está hoje neste lugar. Aquele dia terminei o meu momento de oração, eu não tinha levado o relógio. Eu entrei no elevador e quando abri a porta da cozinha, olhei no micro-ondas, eram 5 horas da manhã. Eu tinha passado a primeira noite na presença de Deus. Eu não quero falar hoje a respeito de uma obrigação religiosa com você. Eu quero falar a respeito de relacionamento. Você já bateu papo com alguém e perdeu a hora? Alguém que você gosta muito? Por vezes, quando temos intimidade com o Pai, Jesus pôde dizer, eu e o Pai somos um. Dividimos o coração. Ah, nos relacionamos com Ele e Ele se revela a nós. E nesse lugar há deleite e alegria. Quantos querem orar mais? Quantos querem descobrir a intimidade com Deus? Sabe, essa intimidade com o Pai habilitou Jesus. E a vida de oração nos habilita para fazermos a obra do Pai. E hoje eu quero falar de que maneiras a vida de oração, pagar o preço de uma vida de oração, pode te habilitar para fazer a obra de Deus. Quantos querem aprender sobre isso? Hoje de manhã eu falei a respeito de algumas formas como Deus nos habilita quando oramos. A primeira falei sobre o discernimento. Porque Jesus sobe a montanha, Deus lhe dá discernimento a respeito do que se passava com os discípulos. Ele consegue perceber a necessidade dos seus, que eles estavam passando em apuros, e por isso ele intercede por eles. Sabe, quantos querem se tornar um marido melhor aí? Deixa eu ver, tem homem nesse lugar, deixa eu ver, quer se tornar um marido melhor? É, ore mais. Deixa eu te dizer por quê. A gente é tudo mequetrefe. É, você vai falhar com a tua esposa, você vai pisar na bola com ela, mas quando você vai para o lugar da oração, Deus nos dá discernimento a respeito das necessidades dos nossos. Deus vai revelar o coração da tua esposa para você, vai revelar o coração dos teus filhos para você. Quando oramos, Deus traz discernimento. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Segunda forma que Deus nos habilita quando temos uma vida de oração é criando caminhos. E eu falei aqui que quando a gente ora, Deus cria caminhos onde não existem caminhos. Jesus literalmente andou sobre as águas para encontrar os seus discípulos. E quando a gente ora, Deus cria caminhos no deserto. Ele faz coisas novas. Talvez você ache que não tem mais condição ou meio de encontrar o caminho do coração dos seus. Mas, ei, em nome de Jesus, começa a orar, jejuar, batalhar na presença de Deus pelos seus filhos, e você vai encontrar o caminho do coração deles. Deus vai restaurar famílias. Quando oramos, Deus cria caminhos. Você crê nisso? Amém? Terceiro, falei de manhã também, quando oramos, Deus nos usa para encorajar pessoas. Jesus vai atrás dos discípulos e diz: tenham bom ânimo, eu estou aqui. Ele põe palavras de encorajamento. Quem conhece alguém que tem uma vida de oração? Você conhece uma pessoa de oração? Já conversou com essa pessoa e ela te encorajou de alguma forma? Pessoas que oram, na verdade, carregam, parece que no bolso, sabe aquelas tias com balinha que ficam dando para as crianças? Gente que ora vem cheio de coisa boa, palavra que abençoa. Ei, você vai ter o bolso cheio de balinha, com um monte de recado do céu para entregar para as pessoas. Você vai abençoá-las com encorajamento. E eu terminei falando de manhã que outra forma de Deus nos habilitar é despertando fé. Pedro vê Jesus andando sobre as águas, o extraordinário acontecendo. E diz: será que eu também posso? Será que eu posso? E aí Jesus fala para ele: vem. Quando a gente ora, a gente começa a ter experiência com Deus. E as pessoas que estão perto começam a olhar e falar: eu também quero viver isso. E sabe, a nossa vida começa a trazer despertamento de fé para os outros. Quem quer orar? Ei, Deus vai despertar a fé dos seus. Eles vão olhar para os seus testemunhos e vão dizer: eu também quero viver isso em nome de Jesus. Bom, te dei um resumo de manhã. Agora quero continuar. Esse texto fala mais coisa. Como é que Deus nos habilita quando oramos? Versículo 29. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. A oração nos traz segurança. Repete comigo: segurança. A oração nos traz segurança. Sabe, muitas vezes nós nos encontramos como os discípulos dentro de um barquinho cheio d'água, no meio da tempestade. E de alguma maneira aquilo representa segurança para nós. Talvez você já se apegou a redutos de segurança que se mostraram falhos. Eu vi muita gente que achava que tinha uma boa saúde durante a pandemia sofrer. Eu já vi muita gente que achava que tinha segurança ou na profissão ou nas economias durante a crise econômica quebrar. Muitas vezes o barquinho que representa segurança para nós, ele vai se mostrar ineficiente. Essa era a condição dos discípulos. O problema é que, por causa dos machucados da vida, quando a tempestade está vindo lá fora, a gente fica grudado no barquinho. E Jesus, quando a gente ora, ele revela a sua vontade. Ei, eu posso trazer segurança. Põe o pé na água. Mas como assim? Vem. Pedro andou literalmente sobre as palavras de Jesus. Quando nós oramos, Deus traz segurança aonde não existe segurança. Ei, talvez você chegou aqui angustiado, preocupado, se apegou nos seus barquinhos, mas Deus quer fazer algo novo na sua vida. Ainda hoje eu tive o privilégio de fazer parte de um casamento. Teve vários que estavam lá. E essa moça e esse moço que casaram, eles são da igreja desde muito tempo, desde crianças. E os dois viveram um processo muito difícil, se separaram, tiveram machucados profundos na vida. E eu lembro que um dia eu estava aqui na frente, e essa moça que casou hoje, ela tinha fechado seu coração, ela não queria se relacionar, ela não queria mais nada, ela tinha sido traída, machucada, enganada. E eu abri a porta ali da igreja e falei para ela: vamos, Deus vai te levar por caminhos novos. E a gente fez um exercício de fé. Atravessamos pela porta. E eu lembro que ela foi com dificuldade, chorando. Eu disse: Deus tem algo novo para você. Hoje eu fui fazer o casamento dela com esse outro jovem que também era machucado, e Deus restaurou. E foi tão bonito, porque eles falaram, testemunharam. Nós tínhamos tantos medos e inseguranças. Nós estamos tomando essa decisão porque Deus nos deu palavra. Quando a gente ora, Deus faz a gente abandonar. Os nossos barquinhos furados vão ficar para trás. Tem gente estacionada na vida, que não consegue crescer no ministério, na profissão, porque muitas vezes crescer envolve correr riscos. E a gente fica paralisado por causa dos traumas do passado. Ei, os teus barcos furados vão ficar para trás em nome de Jesus. Pode orar e clamar. E quando Deus te der palavra, vai sem medo, vai dar certo. Quantos creem nisso? Pedro andou sobre as águas. Diga para a pessoa que está do seu lado: você vai andar por caminhos novos. Deus vai trazer segurança onde você acha que a segurança acabou. Aleluia. Como é bom correr riscos com Jesus. É uma aventura. Ele manda a gente fazer umas coisas e a gente vai dar certo. Quando eu fui essa semana lá no centro de formação, ele estava terminando, eu fiquei olhando, apresentando para uns amigos. Falei: meu Deus, isso aqui era... Nós estamos aqui porque Deus deu palavra. Não tinha dinheiro. Conversando lá com o tesoureiro, não tinha como. E aí ele falou: Michel, você vai ficar já com a corda no pescoço no começo do ministério. Mas Deus deu palavra. Quando a gente ora, Deus traz segurança. Amém? Quem quer andar, dar passos seguros? Ore mais. Outra forma que a vida de oração nos habilita. Quando oramos, Deus nos faz levantar os que estão afundando. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Sabe, pagar o preço da vida de oração nos torna capaz de levantar os outros. Jesus não apenas anda sobre as águas, desperta a fé no coração de Pedro, mas quando Pedro está olhando para os lados, perdido, e sucumbe na fé, Jesus está ali para o levantar de novo. E sabe, pessoas que oram constantemente, incessantemente, elas têm essa graça. Elas põem pessoas de pé. São tantos exemplos na Bíblia de homens e mulheres de oração que levantaram pessoas. Eu gosto do exemplo de Ananias. Ananias era um servo do Senhor, um homem de oração. E um dia, enquanto ele está orando, Deus manda ele levantar o perseguidor da igreja que estava sucumbindo. Deus lhe dá uma revelação: olha, você vai na rua direita, na casa do fulano de tal, e lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. Ele conhecia quem era. O perseguidor da igreja, esse mesmo. Para mim, ele é um vaso escolhido. Vai lá. E Ananias, um homem de oração, vai, encontra Paulo cego, porque ele havia se deparado com a glória de Deus, e aquilo que antes representava fundamento, alicerce para ele, havia ruído, ele está perdido. Ananias entra, ora por Saulo, escamas caem dos seus olhos, e ali se levanta um missionário para o mundo, o maior de todos, porque um homem de oração estendeu as mãos quando ele estava afundando. Ei, em nome de Jesus, através da tua vida de oração, você vai levantar pessoas. Ei, em nome de Jesus, lá na sua casa, entre os seus, porque você ora, Deus vai te fazer uma coluna forte. Você vai despertar, puxar pessoas que estão sucumbindo na fé, fazê-las crerem de novo. Quantos creem nisso? Quantos oram por familiares que estão longe dos caminhos do Senhor? Você vai levantar pessoas através do poder da oração. Eu nunca esqueço o pai. O filho estava longe dos caminhos do Senhor e nós fizemos um compromisso de oração. Ele orava todos os dias, 5 horas da manhã, pelo filho. Eu tive o privilégio de batizar esse menino, fazer o casamento dele, e hoje ele é um servo de Deus nessa igreja. Porque um homem, através da sua vida de oração, levantou os seus. Não se engane, Deus vai te usar poderosamente. Eu nunca me esqueço, eu tive uma experiência no começo do meu casamento que marcou muito a minha vida, no sentido de levantar alguém através da oração. Eu estava discipulando um jovem e ele era viciado em crack, e de uma família abastada na cidade, mas ele já tinha passado por várias clínicas, casas de recuperação, e não melhorava. E durante 1 ano e meio eu acompanhei esse jovem, discipulando ele, e ele estava muito bem, até que um dia ele desapareceu, sumiu. Eu lembro que a família, os amigos foram debaixo das marquises procurar no centro da cidade, ver se encontrava ele, e não achava. Eu não estava orando por isso, eu conhecia aquele moço, passaram-se semanas. Mas um dia, quando a gente casa, eu costumo dizer que falta quase tudo, tem quase nada em casa, não é verdade? Você, quem que é recém-casado aqui? Tem? Olha, não tem gente recém-casada nessa igreja? Opa, tá bom. É verdade, você começa ali com a sala vazia, daí vai ganhando presente, vai arrumando as coisas, aí vai melhorando. Na minha casa, eu lembro que só no, na sala só tinha o teclado que eu trouxe, e estava tudo vazio. E era o meu lugar de oração, e eu fui lá orar. E quando eu estava orando, Deus me incomodou para ir atrás daquele moço. Eu lembro que era tarde, eu passei no quarto, falei, Sil, olha, eu vou dar uma volta. E ela falou, tá bom, você vai atrás do fulano. Eu falei, isso, vou. Eu vou ficar orando aqui. Desci, cheguei no carro, falei, Deus, eu não tenho a mínima ideia para onde eu vou. Entrei no carro, mas senti uma voz que me dizia assim, pega a Vicente Machado. Eu falei, tá bom então. Peguei o carro, peguei a Vicente Machado, achando que estava meio doido. Fui até o final da rua, quando eu cheguei lá, ouvi uma voz dizendo assim, para o carro aí, ele está aqui nesse lugar. E eu senti de parar, parei o carro, desci, então fui até a praça. Quando eu cheguei na praça, aquele moço, ele estava sentado no banco, eu não o procurei. Ele veio na minha direção e me abraçou. E disse assim, pastor, quem te disse que eu estava no hotel? Eu falei, que hotel, rapaz? Eu estava aqui no hotel na frente da praça e eu ouvi a tua voz me chamando aqui embaixo. Eu desci, você não estava aqui, eu fiquei esperando no banco. Aí você chegou. Eu falei, ah, meu filho, não era eu que estava te chamando, é Deus que está te chamando hoje, volta para casa. Eu dei um abraço naquele menino e levei ele para a casa dele. Era umas 3 horas da manhã, nós batemos na porta, a mãe abre, quando ela vê, ela fala, o que aconteceu? Ah, existe um Deus que nos faz, através do poder da oração, levantar pessoas. Ei, em nome de Jesus, Deus vai te fazer levantar pessoas. Aquele teu colega de trabalho, aquela moça que estuda com você, aquele parente, comece a orar por ele. Deus vai te usar para levantar pessoas através do poder da oração. O que eu acho bonito é que Jesus não apenas puxa Pedro, ele exorta Pedro. Por que duvidaste, homem de pequena fé? Sabe, quando temos uma vida de oração constante, o Senhor nos autoriza, não apenas para puxar, para levantar, mas para ministrar com autoridade. Sabe aquela pessoa que já ouviu e não entra? Já foi assim? As pessoas tentavam te ensinar e não entrava, não chegava. Quem ora tem uma graça de Deus sobre ela. A pessoa que ora, quando ela fala, a exortação de Deus fica no coração. Eu não sei se você já teve o privilégio de ser ministrado por alguém que ora muito. Eu já tive o privilégio algumas vezes. E é tão especial, porque a exortação, ela não é simplesmente fruto de um entendimento humano. Ela é uma graça de Deus revelada, palavra de Deus revelada. E aquilo mexe. Vem com autoridade, impregna na alma. Em nome de Jesus, Deus vai colocar cola nas suas palavras. Deus vai fazer a tua mensagem como uma flecha poderosa que chega no coração. Fortalezas serão destruídas entre os seus se você subir a montanha. Deus está chamando o seu povo para orar mais. Se Jesus orava até a quarta vigília, quanto mais nós precisamos, Deus vai fazer algo novo nesta casa, se priorizarmos a oração. Mas o que eu acho mais tremendo é como termina a história. Jesus repreende Pedro, e ele então volta para o barco, entra no barco furado dos discípulos. E quando ele entra, a Bíblia diz assim: e o vento para, a tempestade cessa. E os discípulos, vendo isso, começam a adorar. Pessoas que têm uma vida de oração, elas são capazes de parar tempestades. Como assim, pastor? Quando a gente convida Jesus para entrar no nosso barco furado, ele põe ordem na casa. Ele entra, faz o vento parar. Talvez você está no meio de uma confusão que não sabe como resolver. Começa a orar, chama Jesus para dentro do barco furado, e você vai ver a graça de Deus fazendo tempestades parar, em nome de Jesus. Mas, pastor, da onde isso? Sabe, a Bíblia nos ensina alguns tipos de oração. E eu gosto de perceber na Bíblia a oração, que ela, na verdade, é uma oração de guerra, uma batalha. É muito interessante que a palavra de Deus vai nos mostrar que, por vezes, crises são instaladas por causa do pecado. Elas são fruto do juízo de Deus. Se você ler o livro de Joel, a Bíblia vai dizer que houve uma nuvem de gafanhotos que acabou com toda a plantação, com toda a colheita, a produtividade do povo, porque eles estavam em pecado. E aí, o que Joel, o profeta, o homem de Deus, faz? Ele convoca o povo para orar. Vamos orar, jejuar, vamos trocar a trombeta, promover um jejum solene. E por que ele faz isso? A nuvem de gafanhotos vai embora. A Bíblia vai nos mostrar outras histórias. Quando os ninivitas estão perto de um grande juízo de Deus, eles jejuam e oram, e Deus os livra. O mesmo acontece, sim, no meio do povo de Deus, quando eles se voltam ao Senhor depois de uma peste que é instalada por causa de Davi, que faz um recenseamento. E aí a Bíblia diz que Davi reúne os líderes para orar, e Deus faz a peste parar. Sabe, por vezes quando oramos, Deus manda a tempestade embora. Agora, eu creio, a nuvem de gafanhotos, a peste perniciosa, a tempestade, essa nuvem que parou sobre a nossa terra, vai embora em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Quando eu li Efésios, esse texto, eu fiquei me perguntando: o que é essa região celeste? É o céu? Não. Na Bíblia existem três tipos de céu. O céu azul aqui, que a gente contempla. O paraíso, que também é chamado de céu. E um lugar chamado regiões celestes, que é onde acontecem as batalhas espirituais, as guerras espirituais, que não somos capazes de ver. No livro de Daniel, a Bíblia fala sobre esses principados da Pérsia, da Grécia, quando ele está na Babilônia, que tentavam impedir ele de receber uma mensagem de Deus. A Bíblia também vai nos falar sobre isso quando Jesus chega na terra de Gadar e o jovem endemoniado vem e pede para Jesus não o atormentar. Ele diz, os demônios dizem: não nos mande embora desta região. O inimigo, por vezes, estabelece domínios em lugares, não apenas em pessoas. Ele domina casas, ele domina instituições, ele domina cidades. Mas quando nos movemos em oração, quando jejuamos e oramos, nos tornamos aptos para mandar tempestades embora. Sabe, eu creio em nome de Jesus. Nós vamos fazer o que Jesus nos disse. Para saquear o inferno, tirar as pessoas que estão debaixo do domínio de Satanás, nós precisamos amarrar o valente. E nós fazemos isso quando oramos, clamamos. Nós vamos participar de uma grande colheita espiritual nos próximos dias. Com as nossas orações e com o nosso jejum, nós vamos amarrar o valente. E eu creio, Deus vai criar coisas novas nessa terra. Ele vai fazer a tempestade parar. Ele vai dar ordens no céu. E Ele vai estabelecer novo tempo. Ei, em nome de Jesus. Pessoas que oram, não se engane. Precisamos ganhar as batalhas nas regiões celestes. É nesse lugar que a bênção toma forma. Eu estou vendo casas sendo libertas do domínio de Satanás. Eu estou vendo famílias inteiras sendo libertas em nome de Jesus hoje. Eu estou vendo Deus levantando homens e mulheres de oração que guerreiam nas regiões celestes. Eu estou vendo Deus trazendo salvação. Eu estou vendo Deus libertando instituições do nosso país, porque nós vamos orar e jejuar. Deus vai fazer algo novo. Você crê nisso? Você realmente crê no poder da oração? É nesse lugar que nós lutamos as nossas guerras. Sabe por que não está dando certo? Porque você está lutando as batalhas no lugar errado e do jeito errado. Onde Deus te trouxe aqui para falar para você que as vitórias nas regiões celestes, lá estamos assentados com Cristo Jesus. Elas vão tomar forma aqui, na casa, na terra. Deus vai trazer salvação. Hoje eu queria te convidar a orar mais. Quando oramos mais, levantamos pessoas. Quando oramos mais, Deus traz segurança onde não há segurança. Quando oramos mais, o Senhor nos usa para exortar, ensinar com graça. Quando oramos, Deus faz parar tempestades. Hoje eu queria orar por você, te convidar a experimentar algo novo do Senhor, fazer compromissos, desfrutar da presença e ver Deus movendo, movendo em graça e favor sobre os seus, em nome de Jesus. Quantos creem no poder da oração? Se hoje você quer dizer: Deus, me ajuda a orar mais, me ajuda a me comprometer, eu quero abençoar pessoas através da minha vida de oração. Aonde você está, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você agora. Quero pedir esta graça sobre a sua vida, que o Senhor te ilumine com favor e te abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos, a primeira oração é sua. Quero que você se coloque na presença de Deus e comece a clamar, a pedir que Deus te ajude, para que você tenha uma vida de oração como Jesus. Pai, eu quero crescer em oração. Eu quero sim, Deus, orar mais. Eu quero fazer parar tempestades. Clame agora, peça a Deus que te visite de forma maravilhosa, que te desperte para orar. Aleluia. Agora você vai fazer compromissos com o Senhor. Se comprometa: Pai, eu quero se consagrar a determinada hora do meu dia ao Senhor. Eu quero separar este tempo. Pastor, eu não sei nem o que eu faço. Deixa o louvor lá e fica na presença. Fala com Deus. Faça compromissos agora. Qual vai ser o teu tempo de oração diário? Qual o período que você vai separar para que Deus se revele a você? Para buscar a face do Senhor através das suas orações. Consagre. Aleluia. Quero orar por você agora. Pai, nós estamos na tua presença juntos, clamando e pedindo. Pai, entendemos que precisamos orar mais, precisamos buscar ainda mais a tua face, precisamos do teu entendimento, precisamos compreender a tua vontade. Queremos te obedecer, queremos dar passos de fé baseados na tua revelação. Ela nos traz segurança, Pai. Por isso eu quero pedir: desperta o teu povo para orar. Que hoje um santo incômodo tome conta dos nossos corações. Que não deixemos passar um dia sequer sem procurar a tua face, sem sim, Deus, se dobrar diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, começa um mover de oração nesta casa e nesta igreja. Desperta, desde as crianças até os mais velhos, que possamos sim todos, Pai, buscar a tua face constantemente. E que o Senhor derrame graça e favor, que o Senhor faça tempestades pararem, que possamos sim nos nossos dias ver principados caindo por terras, potestades, Pai, domínios de Satanás se rendendo a Jesus Cristo. Pai, nós clamamos: sara as nossas vidas, sara o teu povo, sara a nossa terra, nos dá uma vida de oração cheia, Pai, do extraordinário de Deus. Faz assim, nos abençoa, Pai, É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Quem vai orar mais essa semana aqui? Deixa eu ver. Aleluia. Deixa eu fazer mais um convite para você. Talvez você veio aqui e orar para você é um grande paradoxo. Esses dias meu filho falou para mim: por que a gente fala com alguém que não responde? Como é que funciona isso? Talvez você nunca ouviu Deus falar com você e não entende os propósitos de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que por causa do pecado, e todos nós somos pecadores, nos foi restringida a comunhão com Deus. E por isso às vezes a gente ora e parece que não passa do teto, parece que não tem resposta. Ei, se hoje você confessar os seus pecados ao Senhor, entregar pela fé a sua vida a Jesus Cristo, crendo que o sacrifício dele foi suficiente para restaurar a comunhão com o Pai. Quando cremos nisso, depositamos fé nisso, sabe o que acontece? O impedimento é tirado e o acesso para a comunhão com Deus é liberado. Hoje, se você se arrepender de verdade, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, ele vai te dar uma nova condição de vida. Você vai ter acesso à presença de Deus. Eu creio que muitas pessoas vão ganhar essa graça. Basta dizer: eu preciso da tua ajuda, eu sou pecador, eu quero ter comunhão contigo. Se você fizer essa oração com sinceridade, o Espírito de Deus vai ser derramado neste lugar e ele vai tirar obstáculos do caminho e vai te ligar com o Pai. Se você veio aqui hoje e quer ter essa experiência de oração, não orar simplesmente e ter a impressão que nada acontece. Não, Deus quer restaurar a comunhão. Se hoje você quer tomar essa decisão, entregar sua vida a Jesus Cristo, eu quero orar por você. Eu creio, você vai passar a ouvir e entender os propósitos de Deus. Foi assim comigo. Deus abriu os meus ouvidos. Ele vai se revelar a você. Se existe alguém hoje que quer tomar essa decisão, onde você está? Levante a mão bem alto. Eu quero orar para você. Deus abençoe, Deus abençoe. Ele é bem alto, deixa eu ver assim, bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem bastante gente. Isso, levanta a mão aí mais alto. Isso, deixa eu ver, você também aqui. Opa, glória a Deus, aleluia. Tem mais gente aqui, ah, que bênção. Eu queria orar por você. Eu queria pedir para você chegar mais perto. Eu queria pedir que você fizesse essa oração junto. Eu creio, quantos creem em milagres aqui? Vai acontecer um milagre na tua vida agora. Se for sincera a tua oração, o Espírito de Deus vai te visitar. Amém? Você que levantou a mão, vem para cá. Você está perto de alguém, vem, traz junto aí. Vem com a esposa, vem com o filho, vem com o amigo, vem. Vamos lá, eu quero orar por você. Deixa eu orar por você. Deus vai te abençoar. Venha, venha. Tem bastante gente descendo isso. Vem lá da galeria, vem para cá. Eu quero orar. Deus vai te visitar hoje com poder e graça. Um tempo novo vai chegar na sua vida. Você vai trazer bênçãos de Deus para os seus. Vai levantar pessoas. Tempestades vão parar em nome de Jesus. Porque hoje você está levando a bênção de Deus para casa. Você restaurou a comunhão com o Pai. Venha, venha, tem mais gente. Deus está chamando agora. Venha, venha, venha agora. Venha agora em nome de Jesus. Venha, 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 venha. Desse lado aqui, se existe algo te prendendo, em nome de Jesus, você é livre. Venha, se renda a Jesus. Ele te ama. Ele vai transformar a sua história. Vem, tem mais gente. Deus está chamando. Tem mais gente. Isso, venha, venha, venha. Tem mais gente. Deus está chamando. Venha, pode vir. Traz a família toda. Aleluia. Glória a Deus. Quanta gente chegando. Venha, venha. Tem mais gente. Deus está chamando. Vem para cá. Isso, desce. Não perde tempo. Hoje Deus vai deixar uma marca na tua vida que ninguém vai poder tirar. A marca do Espírito, o selo do Espírito, aleluia. Vem, tem mais gente. Deus está chamando. Você é livre. Deus tem algo novo para realizar na sua vida. Venha, venha, tem mais gente. Aleluia. Glória a Deus. Não resista. Não resista. O poder do Espírito, ele está te chamando. Venha agora. Em nome de Jesus. Venha, venha. O Senhor é contigo. Ele vai se revelar a você. Aleluia. Quero que a igreja estenda as mãos para cá. Nós vamos orar. Isso, tem crianças chegando. Aleluia. Coisa linda. Famílias inteiras. Isso, venham, venham, venham todos. Olha aqui. Para mim, um minutinho. Não tem poder nas minhas palavras. A conversão é um ato individual. A gente está andando por um caminho e fala: Jesus, a partir de agora eu vou seguir o teu caminho. Nós vamos falar isso na nossa oração. Eu quero ser um seguidor de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Quando nós fizemos essa oração, se ela for sincera e cheia de fé, nesse momento, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele vai habitar teu coração, tua vida. Você chegou daqui sozinho, vai sair acompanhado. Amém? Feche seus olhos e cheio de fé. Amém? Cheio de fé, feche seus olhos. E repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, eu preciso da tua graça, do teu perdão. Eu creio que o Senhor tem nova vida para mim nesta vida. Eu quero seguir os teus passos. Eu quero me render aos teus propósitos. Se revela a mim, Pai. Me ajuda. Que a tua paz, que a tua presença, que a tua alegria sejam comigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar. Pai, sela agora com o teu Espírito essas vidas. Que o teu Espírito seja derramado com poder agora neste lugar. E que os meus irmãos não sejam mais os mesmos, mas que eles recebam essa graça da presença de Deus com eles. Que o Senhor os visite, que o Senhor os renove, que o Senhor os abençoe com graça e poder. Que hoje, nesta casa, seus olhos sejam abertos, seus ouvidos, sim, Pai, despertos, que eles possam passar a entender teus propósitos. Abençoa os teus filhos agora. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero que vocês olhem para trás, a família na fé que vocês receberam agora. Sejam bem-vindos. Deus os abençoe poderosamente.